Quando os direitos da sociedade precisam ser garantidos, o Ministério Público de Alagoas entra em ação. Olá, eu sou a Flávia Lima e hoje vou conversar com a promotora de justiça Carla Padilha sobre a campanha Assédio Não, Isso Precisa Mudar. Começa agora o MP Conectado com você.
O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você.
MP, conectado com você. MP, conectado com você.
Doutora Carla, seja muito bem-vinda ao MP Conectado com você. E desta vez para falar de um tema tão importante, né? A campanha Isso Precisa Mudar, Assédio Não, que tem como objetivo o combate ao assédio e importunação sexual de mulheres da Segurança Pública de Alagoas. Então, para começar, gostaria que a senhora explicasse como surgiu essa campanha.
Olá, ouvintes do programa MP Conectado com você. Flávia, tudo bem? Em relação à campanha, né, contra o assédio moral e sexual nas instituições de segurança pública, eu posso dizer que a campanha surgiu a partir de um movimento nacional que aponta para a forte incidência de episódios de assédio moral e sexual dentro dos órgãos de segurança pública. E um palpite que se tinha desde o início é que a questão da hierarquia e da disciplina, sobretudo naquelas corporações onde esta hierarquia e disciplina são mais exacerbadas, o ambiente fica mais facilitado para esse tipo de investida, sobretudo pelos superiores hierárquicos em desfavor das mulheres que a eles são subordinadas hierarquicamente. Então, já havia um trabalho em nível nacional e nós verificamos muitas discussões de episódios gravíssimos envolvendo esse tipo de assédio e pensamos, a partir daí, em inicialmente quantificar para verificar se de fato esta suposição era verdadeira e, a partir dessa quantificação, pensar em medidas para minimizar este problema.
Então, doutora Carla, trata-se de mais uma fase do projeto Mulheres em Segurança, Assédio Não, não é isso? Poderia nos contar quais foram as etapas anteriores?
Em relação à campanha, ela foi precedida por uma pesquisa que foi oportunizada a todas as mulheres que integram os diversos órgãos de segurança pública aqui na capital, aqui em Maceió, com o objetivo de, a partir de perguntas objetivas e até umas perguntas abertas, nós pudéssemos aferir, como eu já havia falado, o grau desse tipo de incidência nos órgãos de segurança e quais aqueles órgãos mais afetados por isso. A primeira etapa foi essa pesquisa. Nós participamos também de palestras e discussões com essas mulheres para que até elas se encorajassem a responder a esses questionários, porque inicialmente nós percebemos, inclusive, que muitas mulheres se sentiam intimidadas, desencorajadas a noticiar ou a denunciar esses homens, né, em regra são homens, que as assediavam, ou temendo algum tipo de retaliação, mesmo nós garantindo que aqueles questionários seriam seguros, elas não seriam identificadas, mas muitas precisaram desse diálogo com o Ministério Público para então se encorajarem a apresentar os fatos de que foram vítimas.
Em relação às pesquisas, elas foram realizadas em quais instituições da Segurança Pública de Alagoas?
Essa pesquisa foi distribuída para as mulheres que atuam na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros Militar, na Polícia Penal também e no Instituto de Criminalística, no Instituto de Identificação e no Instituto Médico Legal. Todas as mulheres que atuam aqui na capital. Ou seja, de uma forma ou de outra, se buscou albergar todas as mulheres ou todas as agentes de segurança pública do sexo feminino que atuam nos diversos órgãos para que a gente pudesse ter um mapeamento dessa situação órgão a órgão. E aí o que é que acontece? Podemos verificar a partir desse levantamento de dados da pesquisa que algumas instituições são mais afetadas por essa problemática do que outras. outras, como nós vamos então discutir.
A senhora poderia nos apresentar alguns dos dados que mais chamaram a atenção?
Os dados, de fato, são assustadores, né? Por mais que nós esperássemos que eles viessem, os números viessem, né? Digamos, confirmando a hipótese inicial, mas o que é que se verificou? Das 5 instituições pesquisadas, aquelas que possuem estrutura e quadro funcional mais hierarquizado e com predominância de homens em postos de comando, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, esses índices de prevalência de assédio sexual e de comportamento de cunho sexual inadequado aparecem de forma hierarquizada e com os percentuais mais elevados. Nas outras instituições, Polícia Civil, Perícia Oficial e Polícia Penal, embora não exista hierarquia institucional, há cargos de chefia e esses cargos são predominantemente ocupados por homens. Mas olhem os números aí que nos chamaram a atenção. Mais de 60% das mulheres da segurança pública pesquisadas relataram escutar piadas com caráter obsceno e sexual por colegas de farda. Outra, mais de 50% das mulheres de segurança pública já receberam mensagens de natureza sexual também de colegas de farda. E finalmente, um índice também assustador é que mais de 30% das mulheres de segurança relataram receber comentários sexuais, por exemplo, sobre a forma de vestir.
O assédio contra mulheres é comum em toda a sociedade. Porém, em ambientes onde a presença masculina é predominante, os casos costumam ser ainda maiores, né? Como é o caso das instituições de segurança pública.
Sem dúvida, Flávia. Um ambiente predominantemente masculino favorece e potencializa essas práticas. É como se tivesse um certo ar de normalidade. Piadas, comentários focados na objetificação da mulher, focados nos atributos físicos dessa mulher, como se isso se sobrelevasse à capacidade profissional, à performance funcional daquela mulher. Né? O assédio moral também. Tem muitos, por exemplo, há muitos relatos repetidamente que dizem que às vezes chefes de corporações e de guarnições que reclamam ou que se recusam até a terem mulheres no seu grupo. Por exemplo, quando são designados ou destacados para realizar uma operação. Como se as mulheres não possuíssem habilidade profissional para tanto, quando na verdade se submeteram aos mesmos critérios de aferição do seu preparo físico e intelectual para o desempenho daquelas funções. E fora isso, por exemplo, mais de 70% das mulheres, voltando ainda para as estatísticas, relataram receber repetidamente convites para ter relações sexuais. Então pensem que é como se o ambiente machista, onde os homens prevalecem quantitativamente, favorecesse essa ideia de que a mulher deve ser subjugada e deve ser vista como objeto sexual. Isso é lamentável em pleno século 21.
Doutora Carla, muitas pessoas não entendem a diferença entre o assédio e a importunação. Poderia explicar aos nossos ouvintes?
Flávia, a primeira diferença é que quando eu trato de assédio, tanto moral quanto sexual, normalmente eu me refiro a uma relação laboral. Ou seja, eu estou tratando de um superior hierárquico que assedia moral ou sexualmente ou constrange o seu subordinado, certo? Ou pelo menos detém uma ascendência inerente ao exercício de seu cargo, emprego ou função. Ou seja, em outras palavras, eu tenho uma finalidade de que alguém subjugue o outro dentro de uma relação de trabalho. Quando eu falo do assédio sexual, eu digo que o assediador, ele tem um interesse de obter vantagem ou favores sexuais, né? Que pode ser um beijo, um contato físico, sair com a vítima, ter relações sexuais com ela. O assédio moral é quando repetidamente o superior hierárquico, com palavras, com gestos, com escritos, submete o seu subordinado a situações vexatórias, situações humilhantes e constrangedoras, ofendendo-lhe a dignidade, com o objetivo de excluí-lo das suas funções e degradar o ambiente de trabalho. Já a importunação sexual, não é necessário que haja essa, digamos, essa hierarquia funcional, né? Isso surgiu a partir dos problemas nos ônibus, nos coletivos, e a importunação pode se dar, por exemplo, através de atos de cunho sexual, como encoxar uma mulher sem a sua permissão, roubar o beijo de uma mulher, passar a mão em suas partes íntimas com alguma conotação sexual, puxar o cabelo da vítima, até ejacular no corpo da vítima. Isso tudo configura a importunação sexual.
Doutora Carla, as vítimas costumam denunciar ou elas têm medo?
Flávia, uma característica é o medo, é o silêncio. Nesse tipo de violação ou nesse tipo de violência, é muito comum termos elevados índices do que chamamos de cifras negras ou cifras ocultas ou subnotificação. Basta que a gente compare as notícias e os índices obtidos a partir dessa pesquisa com as denúncias que chegam aos órgãos de segurança pública. Esses números são absolutamente divergentes. Muito poucas mulheres têm coragem de noticiar, e as razões para isso são as mais diversas. Desde medo que essa denúncia, vamos usar a palavra denúncia, né, no sentido leigo, não dê em nada, ou mesmo a falta de apoio dos colegas ou das colegas de trabalho, que muitas vezes as desencorajam, dizendo, deixa isso pra lá, né, esqueça. Medo de sofrer algum tipo de retaliação, porque eu estou falando em regra de um superior hierárquico, elas têm medo de serem transferidas ou de sofrerem qualquer tipo de punição disfarçada em razão da notícia que façam junto aos órgãos correcionais. Então, as razões, às vezes, vergonha, elas se sentem envergonhadas de noticiar isso. Às vezes, são mulheres casadas e temem que esses fatos cheguem ao conhecimento dos maridos e eles possam até imaginar que elas tenham fomentado ou instigado o seu superior para que isso houvesse acontecido. Então, assim, é muito triste essa realidade.
Se uma mulher que faz parte da segurança pública estiver nos ouvindo neste momento e quiser realizar uma denúncia de assédio ou importunação sexual, como ela deve proceder?
Os canais para noticiar esse tipo de ilícito são vários. Por exemplo, a mulher que seja vítima de assédio moral, assédio sexual ou importunação sexual, integrante dos órgãos de segurança pública, ela pode procurar diretamente a corregedoria do seu próprio órgão. Por exemplo, se ela integra o Corpo de Bombeiros, a Corregedoria do Corpo de Bombeiros e assim sucessivamente. Pode procurar a Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, que funciona ali logo após o fórum e no Barro Duro. Pode procurar online até a ouvidoria do Ministério Público e noticiar os fatos, e também a ouvidoria do seu órgão de origem. Todas essas instâncias permitem a abertura de um procedimento para que aí possam ser levantados os fatos e obtidas as provas necessárias à eventual punição do autor desse ilícito, tá? E isso independentemente dela registrar um BO, por exemplo, noticiando aquele fato, porque isso pode ser objeto da instauração de um inquérito policial, se o fato configura crime propriamente dito. É preciso que a mulher se encoraje, porque vocês devem observar que se for um assediador, quanto mais, à medida que uma mulher noticia, muitas outras passam a se encorajar, e isso reforça a possibilidade de punição deste agressor.
A denúncia pode ser realizada por terceiros ou apenas pela vítima?
Essa notícia pode ser feita, sim, por terceiros. Agora, claro que se a vítima nega veementemente que aquilo tenha acontecido, isso dificulta sobremaneira qualquer êxito nessa apuração. Então, é importante que a mulher tenha coragem de noticiar esses fatos e, para isso, conte com o apoio irrestrito do Ministério Público, que irá acompanhar essas apurações para que, ao final, se possa verificar o que de fato aconteceu e responsabilizar o autor desse ilícito. Esses fatos, quando ocorrem, a palavra da vítima é muito importante. É claro que ninguém assedia às claras. Normalmente busca um ambiente silencioso, oculto, justamente para depois negar aquele fato. Então, a palavra de quem foi vítima tem que ser levada em consideração e isso tudo vai ser aferido passo a passo através de uma testemunha ou através de outras circunstâncias externas que possam comprovar o que de fato tem acontecido. O importante é, inicialmente, que a mulher não se cale, que a mulher saiba que o silêncio é a pior das opções, porque ela está com esse silêncio sinalizando para o agressor de que ele pode continuar a realizar esses fatos ou em desfavor da mesma vítima ou de outras vítimas futuras.
Doutora Carla, para finalizar a entrevista, gostaria de pedir que a senhora fale sobre a importância de campanhas como essa e que deixe um recado para quem está nos ouvindo neste momento.
Já me encaminhando para o encerramento da nossa conversa, eu agradeço esse espaço que é muito importante para que as mulheres se empoderem no sentido de não admitir qualquer tipo de assédio, seja moral, seja sexual, qualquer tipo de importunação, porque isso afeta, inclusive, a qualidade do serviço que é prestado por essa mulher. A gente tem muitos relatos de mulheres que entram em processos depressivos, que muitas vezes até tentam suicídio porque calam, porque não conseguem se livrar dessa violência que afeta essas mulheres para o resto da vida delas. Então é preciso que campanhas como essa sejam cada vez mais comuns, que a gente lance luzes sobre o problema e que com isso possamos dizer um basta a esse tipo de conduta que hoje não pode ser mais admitido. E se o homem insiste em praticar assédio ainda após toda essa evolução e essa igualdade que tem que ser sustentada e tutelada no ambiente profissional, é preciso que esse homem seja punido exemplarmente, porque nesse caso ele está andando na contramão de tudo que se possa observar e validar em relação à atividade feminina em todos os órgãos de segurança pública. A mulher hoje ocupa um lugar de destaque, normalmente são profissionais abnegadas, extremamente dedicadas, que compatibilizam de forma adequada a sua função de mulher, de mãe, com a sua atividade profissional. Muito obrigada.
Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a audiência e não esqueça, a sua dúvida ou questionamento ao Ministério Público também pode ser respondido aqui. É só você enviar um e-mail para mpconectado@mpal.mp.br. Siga o Ministério Público nas redes sociais e fique por dentro de todo o trabalho desenvolvido pela instituição. E lembre-se, semana que vem temos mais uma edição especial sobre a campanha Assédio Não.
MP, conectado com você.
Esse foi o MP Conectado com você, o seu canal direto com o Ministério Público de Alagoas. Até a próxima semana.
O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você.
MP, conectado com você.